que um ambiente impacta a sua vida? Como que você se sente tão bem em alguns lugares e tão mal em outros? Vamos falar um pouquinho sobre neuroarquitetura com a arquiteta urbanista Isabela Dalfovo. Bom dia, Isabela. Tudo bem com você?
Bom dia, tudo bem. Que delícia começar o ano já junto com a CBN. Um prazer, um feliz 2020 para todos os ouvintes.
Neurociência e neuroarquitetura. Qual é a ligação entre elas, Isabela?
A neuroarquitetura, ela vai para um estudo, na verdade isso existe há muito tempo, mas na prática a gente voltou a pensar nisso mais recentemente. É o que? O impacto da arquitetura no indivíduo, no ser humano. Isso já é estudado há muito tempo, os grandes arquitetos fazem isso, mas com diferentes visões no decorrer dos anos, né?
Uhum.
Então, a neuroarquitetura é além do ambiente bonito. É onde eu tento maximizar toda a experiência do indivíduo, tanto do usuário, por exemplo, um edifício público. Ele impacta diretamente em quem usufrui ou trabalha dentro daquele espaço, mas ele, enquanto urbanista, a gente percebe que ele tem um impacto no transeunte, em quem passa todo dia por ele. Um exemplo disso, a Brasília foi pensada justamente com a função de causar algo nas pessoas. E a sensação de Brasília, para quem já esteve, é de ordem e progresso, por mais que a realidade lá dentro não é bem isso. Chega a ser um contraste. Mas quando você está em Brasília, você pensa, nossa, é um país do futuro.
Uhum.
Isso aqui é organizado. Não que seja verdade, mas a arquitetura conseguiu transmitir isso com maestria e foi intencional. Não é por acaso. E a gente consegue trazer isso para ambientes como o estúdio de rádio, como a residência.
E por que essa interação entre a vida da pessoa e a construção?
Existem duas formas de ver construção. Construção simplesmente como um abrigo, isso no decorrer da história. A construção começou como um abrigo, como proteção, né? Os homens das cavernas recorreram às cavernas como um lugar seguro, como apenas sem pensar nas funções aonde uma família, um coletivo exercia dentro desse ambiente, tá? Então, com a evolução cultural, social, alguns artistas começaram, no início, artistas e arquitetos, a pensar que sim, o ambiente tem influência direta na vida de uma família. Vou citar um exemplo. Temos filhos adolescentes numa casa e os pais reclamando. Nossa, mas meu filho não sai do quarto, não se interage com a família. Como é o quarto desse adolescente? Se você for ver, o quarto é um paraíso perfeito, porque tem computador, TV, internet, é seu oásis particular.
É algo que interage com ele, então.
Interage com ele, mas ele não vai interagir com a família.
Uhum.
Agora, se eu falar, eu já tive caso de cliente que falou assim, poxa, Isa, na hora do briefing, você vai conversando com os clientes, não pedindo um briefing correto de arquitetura, ele não pede só quantos cômodos você quer. O que, que você quer? Sala de jantar, sala de estar? O correto é que você pergunte como essa família vive. O que você tem nessa casa hoje? O que faz falta para você? E tá, qual o seu sonho absurdo? Por exemplo, eu tenho um cliente que fala assim, nossa, eu gostaria muito de um dia fazer pizza em casa. Sempre sonhei com isso, Isa. Fala assim ao Léo. Gente, a distância entre fazer pizza e um forno de pizza e entre o sonho e a realidade é R$900 que custa um forno de pizza. Então, por que não um empresário que se mata trabalhando na sua nova casa, você não colocar um forno de pizza para que ele comece a realizar esse sonho? Então, cabe ao arquiteto ter essa dimensão de fazer isso. Como eu já tive cliente reclamando de filho adolescente que não interagia, eu falei, então, na casa nova, vamos fazer um quarto que é quarto? Vamos sair do modismo. Quarto tem uma mesa de estudo, mas toda a área social é integrada. Porque uhum. O pai falava, poxa, eu queria que o meu filho recebesse os amigos, mas queria ser o cara do churrasquinho.
Uhum.
Eu queria tá junto, tendo uma relação com o familiar. Falei, então, ótimo. Então, vamos criar uma casa para isso. Recentemente, eu fiz uma casa onde os filhos são... Um tem 5, 6 anos agora, e a menina tem na faixa de 13, 14, então está na pré-adolescência uhum. ali. E a primeira coisa que o casal me falava, Isa, a gente gosta de estar junto, de viver momentos juntos. A alegria do marido é fazer um churrasco para a família. Na casa, o que tem? Ao invés de eu separar aquela formalidade, sala de estar, sala de jantar, um espaço gourmet lá no fundo do lote, eu integrei tudo isso, tenho uma mesa de sinuca já convidando para essa integração, aonde está o quê? Os amigos ali brincando, o pai fazendo o churrasquinho que gosta, com a esposa tomando a sua cervejinha, com a piscina já do lado, todo em vidro, para que a família possa se divertir, mas estando integrada. E que momentos também, como um café da manhã e o almoço, tragam uma experiência diferente, que é o quê? Você está sentado na bancada da cozinha, no café da manhã mais informal, mas você está vendo a piscina, você está com um grande pano de vidro vendo o sol entrar, a chuva, a vida acontecer. A gente foi se isolando, se fechando para sensações.
É isso que a gente fala quando vai numa casa e fala, nossa, estou me sentindo em casa, é tão gostoso estar nesse ambiente, a impressão que eu tenho é que tem algo familiar. E eu acho que isso mesmo que você falou da interação, das pessoas estarem como nessa cozinha que tem a mesa de bilhar, o pai está ali fazendo churrasco, você também como visita se integra a esse espaço e se sente muito bem.
Exatamente, eu falo, quando a gente convida alguém para a nossa casa, a gente não convida qualquer pessoa. E a gente quer que a pessoa se sinta à vontade. Você não quer ver uma pessoa constrangida. Isso são truques, por exemplo, assim, desde onde colocar o lavabo social. Que fique discreto, porque pode ser um momento constrangedor, certo? Quem nunca esteve num jantar, na casa de alguma pessoa e ficou constrangida para usar o banheiro porque a porta ficava ali do lado da churrasqueira? Né? Chega um momento que a pessoa... São seres... A gente tem que entender que somos todos seres humanos, independente da classe social. Ou seja, em algum momento daquela vergonha, putz, vou puxar descarga aqui.
Todo mundo vai ouvir.
Então, isso, você já perde teu conforto. Então, é todo um estudo, quando começa em arquitetura social, a gente está falando agora de um briefing de como viver, como esse ambiente vai ser usado, mas isso se estende para a iluminação, para a textura dos materiais. Quando fala em casa-cor, assim, às vezes os clientes chegam com um monte de ambiente e falam, eu gosto disso, disso e disso. Mas será que essa é a casa para ele? Ou é uma casa montada, para mim, seria super fácil eu pegar, montar uma casa pronta e falar, olha que lindo, para o cliente, mas eu quero que ele viva, porque a arquitetura é a única obra de arte, a única que é vivida. Então, ela é poesia, escultura, que o ser humano interage o tempo todo dentro disso.
Que não dá para pensar só na estrutura, tem que pensar nos detalhes dentro de uma casa também, como um quadro, como você falou, da pintura, a cor da parede, o móvel, o sofá. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Tem um amigo que adora o vermelho, mas o sofá na casa dele vermelho, para ele, não trouxe.
Não fica legal, porque o vermelho é uma cor que não relaxa, vamos dizer assim. Eu tive um cliente médico e proprietário de um hospital, e o hospital dele tem muito azul. E ele, enquanto médico, ele adora azul e branco. E na casa, a gente teve várias discussões para o bem, claro. Ele queria que os vidros fossem com aquela película azulada. É bonito. Só que esse vidro, ele reflete internamente o azul. Ou seja, dentro da casa, sempre teria aquela nuance de azul. Agora, você imagina, você trabalha num hospital com vidro azul, com luz branca, e dentro da tua casa, a paleta é azul e branca. Mas como ele era apaixonado por azul, é a cor dele, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos usar uma paleta de cores azul. Aonde dessa, eu fui para variações, inclusive para o lilás, para o roxo, mas tons, daí o roxo é uma cor que tem que ter cuidado, porque ele pode ser pesado. Mas dentro de um conjunto bem pensado, você pode trabalhar com muito preto e fazer com que seja aconchegante, desde que eu tenha uma iluminação adequada, uma composição adequada.
Você falou do preto, o preto realmente é um desafio. Além do preto, cada projeto para você é um desafio?
Cada projeto é um desafio, porque como eu não faço... Se olhar meu portfólio, depois, quem ficar interessado pode dar uma olhada no Instagram, vai perceber que não tem uma linha de arquitetura, que cada obra é completamente diferente. Por quê? Porque eu faço especificamente para cada cliente. Claro que eu tenho uma linha de pensamento que me segue, é uma vertente que a gente chama de humanista, um modernismo mais orgânico, mais focado no atual. Então, cada cliente vai ter sua casa. Por exemplo, eu vi isso, fui para os Estados Unidos, eu adorei essa casa americana. Eu não gosto de fazer cópias, então eu não vou pegar uma casa norte-americana e colocar aqui no terreno e ficar satisfeita que eu fiz isso.
Até porque a beleza é uma coisa, o que você sente é outra.
Perfeito. E será que aquela casa não é tão bonita porque está naquele contexto de quadra e urbanismo lá nos Estados Unidos e tem um contexto histórico-social? Mas aí cabe ao arquiteto pensar o quê? Olha o truque. O que foi dentro desse estilo arquitetônico que atraiu tanto os meus clientes? Um exemplo, eu tenho uma cliente, agora a gente está concluindo a casa, e ela gosta muito de viajar. E um dos países que ela gosta muito é Portugal e Turquia. Então, conversando, eu levo para uma conversa mais informal, sem aquela coisa, quantos metros quadrados, esquece isso. Falando das viagens dela, as coisas que chamam a atenção dela já me faz ter uma noção do que o corpo dela, o cérebro dela percebe melhor. O que é aconchegante para ela, que é diferente do que é aconchegante para mim.
Uhum.
Então, dentro disso, eu criei uma casa muito brasileira, mas que tem que... Quem já foi para a Turquia vai ver Turquia, vai ter um pouco de México, vai ter um pouco de Portugal. Então, que são referências que quando ela fala sorrindo.
É, trazem boas memórias, né? Pelo que você me fala desse ambiente, é que traz boas memórias para essa cliente.
Exatamente, exatamente. E para que ela precisa ir para lá? Porque a casa dela... Eu falo assim, a gente gasta final do ano... Quem voltou de viagem, quem está viajando, sabe o quanto custa a experiência de estar no litoral, Trancoso, aonde for. Por que aquela pousadinha aconchegante, você mora aqui envolto em tijolo, fechado? Por que aquela pousadinha de madeira... às vezes bem simples até, mas ela tem uma sofisticação no quê? Nas sensações que ela te proporciona. Tá, mas Isa, pô, lá tá então Trancoso, tem a paisagem do mar. A gente não pode? Será que é só o mar? Ou é outros detalhes?
Conjunto de coisas,
é um
né?
Conjunto de coisas. Então a gente tenta replicar. Às vezes eu pergunto para os clientes assim, qual foi o lugar que você viajou que você mais gostou? A pousadinha lá não sei aonde. Então você vai descobrindo, o arquiteto tem quase um papel de psicólogo, que é você tentar ver por trás das informações. Não é só eu gosto de preto ou gosto de branco. Eu tive uma cliente que ela queria a casa toda em tons pastéis. Ela achava que ela gostava disso. Quando eu apresentei o projeto em tons pastéis, eu vi a cara. Sabe a cara quando a gente corta o cabelo e não gostou?
Não era bem isso que eu imaginava.
A cara dela, eu fui apresentando o projeto e eu fui sentindo que a reação dela não era aquela. Eu falei, vamos parar. Eu falei, não é isso. Voltamos, falei, não vou mais nem apresentar nenhum ambiente. Voltamos. Eu sabia até que ponto o meu conceito estava certo, mas eu entendi que a referência dela do que ela tinha dito para mim que gostava ou não era baseada só nas experiências dela.
Uhum.
Eu tive que o quê? Alimentar essa família de novas imagens, de novas culturas, mostrando outras residências. A casa é a casa que hoje eu chamo de Casa Black. Uhum. Que é essa, inclusive, que tem a mesa de sinuca toda com preto e cinza, mas muito leve, muito aconchegante. Então, isso é o papel do arquiteto, além de beleza. O arquiteto, para fazer uma coisa feia, tem que ser muito ruim. Mas né, o belo é a nossa função, sim, por essência. Agora, você chegar no que vai realmente mudar a vida de uma pessoa, e muda. Porque eu estava conversando com a pré-adolescente, que é filha dessa cliente, ela falou assim, Isa, a gente já não viaja tanto. Os meus amigos vêm mais na minha casa. Uma vez a gente ia passear no shopping, ia no cinema no shopping, mas tem um cineminha em casa. Então você acaba mudando, sim, a vida das pessoas através da arquitetura.
Isso é possível também no ambiente empresarial, no trabalho, Isa?
Fundamental, fundamental. Um erro da arquitetura comercial muito grave é você fazer a arquitetura comercial só voltada para impactar o cliente. E aí você tem uma pessoa, o teu colaborador, que é fundamental para o andamento da tua empresa, sendo uma empresa com 1, 2 colaboradores ou 40. Como você trabalhar com motivação? Não é um desafio hoje das empresas?
Um dos maiores desafios é a motivação.
É motivação e chama coach, treinamento disso e treinamento daquilo, mas o ambiente é tenebroso. A pessoa sai, não, deu 6 horas da tarde, a pessoa quer sumir daquele lugar e muitas vezes acorda em pânico de manhã porque vai ter que voltar para aquele lugar. Aí tem empresas, tem uma empresa de software que me contratou sempre visitando o Vale do Silício. Como fazer um pouco do Vale do Silício sem gastar 10 milhões na estrutura? Tem como? Claro que tem. Eu busco sensações de cores, um ambiente mais divertido, com espaços que integre, que... Pô, o cara está trabalhando o dia inteiro com o computador. Vamos fazer um espaço que ele possa tomar o cafezinho, mas não na sua mesa, na frente do computador, mais uma vez.
Uhum.
Às vezes, vale a pena ele perder, entre aspas, 5 minutos e tomar o cafezinho numa poltrona ou sair para tomar nota. Às vezes, a gente tem que pensar, certo? No nosso dia a dia, não é só operacional. Um espaço aconchegante para que essa pessoa possa sair daquele mesmo espaço, ir para um espaço diferente e refletir. Você acha que a produção dele vai aumentar ou não?
Sem dúvida. Segundo pesquisas, a produção aumenta muito mais quando você sai do teu ambiente né, com a caixinha que a gente fala, sentado, e vai respirar um outro ar, um cafezinho, e às vezes volta com ideias bem melhores do que aquelas que a gente estava fazendo enquanto estava trabalhando direto.
Exatamente. Então, cabe às empresas em pensarem um pouco nisso. Às vezes, você tem lá a parte de atendimento, a cliente é magnífica, transmite tudo. E o funcionário, outra coisa, o colaborador, é preciso que ele sinta orgulho da onde trabalha. Então, um ambiente bonito não traz mais orgulho para
quem
está trabalhando?
Sem dúvida.
Essa alegria de trabalhar...
Isabela, vou agradecer a sua presença. Muito obrigada pela sua explicação da neuroarquitetura. Então, para você que está pensando em reformar a sua casa, quer fazer a sua casa ou até o seu ambiente de trabalho, é uma dica para você começar o ano bem, porque o ambiente também vai refletir aí na sua saúde mental.
Exatamente. Muito obrigada.
Obrigada, Isa. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.